Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 29. Na posição em que se achava João Fera, bastava-lhe carregar a mão sobre a núgano do mascate para subjugá-lo, sem que este pudesse fazer ou sequer tentar a mínima resistência. Entretanto, pela mente do capanga, desse homem feroz que se fizera instrumento de ódios e vinganças alheias, nem de longe perpassou a ideia de que tinha ali à mercê da vontade e ao alcance do braço uma quantia superior àquela de que necessitava para desempenhar sua palavra, e pela qual dera de bom grado alguns dias de vida. Bem diverso foi o pensamento que lhe sugeriu o inesperado encontro. Este tem de sobra, bem podia me emprestar, murmurou consigo. Já promovi o passo a fim de aparecer ao mascate, quando foi tolhido por um receio, o estacou. Sua presença imprevista, naqueles ermos e em semelhante ocasião, devia necessariamente sobressaltar o italiano, que sem dúvida se julgaria ameaçado, e o tomaria, a ele João Fera, por um ladrão de estrada. Tanto bastou para que o capanga sem demora se retirasse, com todas as precauções de modo a não pressenti-lo o mascate, e, chegado que foi a alguma distância, afastou-se rapidamente daquele lugar. Nos três dias que decorreram desde então, debalde engendrou João Fera meios de obter a soma precisa. Frustraram-se todas as esperanças, uma após outra. Jogou e perdeu os magros cobres que tinha. Alguns ajustes entabulados falharam, porque o genro desejava aliviar-se do sogro, e o cafelista a quem azoinava um vizinho resinguento, tinham resolvido esperar pela mudança da política para com mais segurança aviarem esse negócio. Um tigre que de cera do sertão destruía o gado de uma fazenda próxima, cujo dono prometera boa recompensa a quem o matasse. Botou-se para lá o capanga, mas já a onça coçada por outros caçadores se havia retirado. Afora estes, não imaginava João Fera outros meios de ganhar dinheiro sem humilhação. O trabalho, ele o tinha como vergonha, pois o poria ao nível do escravo. Prejuízo este, que desde tempos remotos dominava a caipiragem de São Paulo, e se apurava nesse homem, cujo espírito de sobranceira e independência havia robustecido a luta que travara contra a sociedade. Era a enxada para ele um instrumento vil. O machado e a força ainda concebia que os pudesse empunhar a mão do homem livre, mas em seu próprio serviço, para bater o esteio da choça ou abrir caminho através da floresta. Tornando da lograr espera do tigre, alcançou o capanga um casal de velhinhos, que seguiam diante dele o mesmo caminho e conversavam acerca de seus negócios particulares. Das poucas palavras que apanhara, percebeu João Fera que destinavam eles uns 50 mil réis, tudo quanto possuíam, a compra de mantimentos, a fim de fazer um moquirão, com que prendiam a abrir uma boa roça. Mas chegará, homem? Perguntou a velha. Há de se espichar bem, mulher, uma voz os interrompeu. Por este preço dou eu conta da roça. Ah, é Lionjão. Conheciam os velhinhos o capanga, a quem tinham por homem de palavra, e de fazer o que prometia. Aceitaram sem mais hesitação e forraram o lugar que estava destinado para o roçado. Acompanhou-os João Fera, porém, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual ele esquecera um momento no afã de ganhar a soma precisa, que sem mais deu costas ao par de velhinhos e foi-se deixando-lo embasbacado. Na manhã em que estamos, saíra o capanga de seu escondrijo resolvido a lançar a mão do meio que reservara para a última extremidade. Afastando-se das ruínas para evitar um encontro com Berta, chegara a um sombrio raleiro do mato, onde retouçava o bacorinho ruivo. Enxotado por João, o animalzinho desapareceu, e antes de meia hora estava de volta precedendo a trote miúdo Chico Tinguá. Pensou lá consigo o vendeiro, apesar do chamado, que o mais urgente era avisar o cacapanga do que tramavam contra ele, e pois foi logo contando quanto ouvira pouco antes. Riu-se o bugre. Deixá-los. Mas o arengueiro do Pinta meteu-se de súcia, redarguiu Chico, e não é de bom que o demônio me anda a cheirar carcá pelo rancho há uns tempos. Agora mesmo, quando vim, lá me ficou espiando. João Fera encolheu os ombros com um ar desdenhoso.
Escuta, Chico, isto é negócio sério.
Hás de ir agora mesmo à fazenda do tal Aguiar. Diz-lhe que ele perdeu tempo em estar oferecendo contos de réis a quem me agarrar. Se quiser que te entregue 50 mil réis, estou capaz de ir lá à fazenda uma tarde que ele marcar depois de São João. Olhou o Chico espantado e quis objetar. Vais ou não? Atalhou o João com o tom decisivo. O vendeiro abaixou a cabeça e partiu.
Vendo desaparecer, dirigiu-se o capanga para a casa de Nhá Tudinha. E já há pedaço oculto entre a ramada. Estava de longe observando Berta, quando Miguel se retirou despeitado, deixando só a colaça. Nessa ocasião animou-se ele a transpor a orla da mata, a menina ouviu e, adivinhando o que lhe queria falar, foi a seu encontro. O olhar de Berta era uma interrogação instante e cheia de inquietação. Não se encontrara com o capanga, desde que este fugira da volta da Ave Maria, sem fazer-lhe a promessa que ela exigia. Agora posso desempenhar minha palavra, e não me importarei mais com o Galvão, disse o capanga cabisbaixo e humilde. Estremeceu Ber, pensando no perigo que é aquele instante correr ao pai de Linda. Obrigada, João, disse Berta com efusão sincera. Nem lhe ocorreu fosse o que ela agradecia dádiva de um assassino que lhe cedia uma existência, como um artigo de seu bárbaro tráfico. — Mas você está contente? — perguntou animando-se o capanga. — Muito, muito, João. — Então me deixam? — a voz do capanga balbuciou e por fim gelou-se nos lábios trêmulos e lívidos. — O que é? — insistiu Berta. — Fale, não tenha susto.
— Que
eu faço alguma coisa a você. Com um violento esforço arrancou o capanga estas palavras trópicas. Beijar o Bentinho. Sorriu-se Berta, e com um gesto gracioso tirou do seio o relicário pendente como a cruz do cordão de ouro. Erguendo-se na pontinha dos pés, o deu a beijar, preso como estava ao pescoço. John Fera roçou-se os lábios pela relia, e sem força para erguer a cabeça bamba, com o corpo balordo e o passo trópego, cambaleando como um ébrio, afastou-se da menina, sem emo de pôr os olhos no semblante dela.
Gado,
pensou Berta com indignação que se pintou em sua fisionomia. Mas já a caridade vibrava as cordas mais suaves de sua alma, e o primeiro assossomo de severidade se afogava nos eflúvios de uma compaixão inexaurível. A blateração do brasa surpreendeu-me.
Inexistente.
Voltava com a roupa em frangalhos, a cara arranhada de espinhos, as mãos escoriadas, os cabelos emaranhados de gravetos, e todo ele coberto de pó ou lama. Trouxera presa uma cútia que fora caçar para Berta em troca da outra. Quando aí a entregar a menina, vendo a repulsão que se desenhava no lindo semblante e adivinhando a causa, o idiota soltou a sua bestial interjeição, apontando para o vulto de João Fera. Tinha o idiota atitude e o gestudo e o gesto do mastim que interroga o olhar do senhor, e com um latido surdo pede-lhe que o estume contra o inimigo.